A palavra está no livro de 2 Reis 6, de 1 a 7. Glórias a Deus. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até ao Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali e fez flutuar o ferro e disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Glórias a Deus. Aparentemente nós temos aqui um simples fato histórico, mas nós podemos ver que é muito mais do que apenas um fato histórico. Nós tiramos aqui a lição de que são pessoas vivendo na vontade de Deus. Era uma escola de profetas. E ali mostra pessoas vivendo na vontade de Deus, na direção de Deus. Esta escola de profetas, ali todos se empenhavam em viver na vontade de Deus e também comunicar a vontade de Deus ao povo de Deus. A função do profeta é anunciar a vontade de Deus, mas para anunciar precisa viver na vontade de Deus. O apóstolo Paulo aos Romanos 12, 2 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos abrir a nossa mente para Deus e sua palavra e o poder do Espírito Santo, com a única finalidade de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E assim nós podemos estar vivendo na vontade de Deus. Viver na vontade de Deus é experimentar a manifestação do sobrenatural a cada momento. Aqueles discípulos, candidatos a profetas, eles estavam vivendo na vontade de Deus. Por isso, temos esta história fenomenal, esta história onde se manifesta o sobrenatural de Deus. Vivendo na vontade de Deus, nós vemos as reais necessidades. Vejam o versículo 1. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Nós vivemos tempos de extremado consumismo. As pessoas estão perdendo a capacidade de perceberem a diferença entre o fútil e o necessário, entre as coisas banais e as coisas necessárias. A Bíblia nos ensina, sobre a direção do Espírito Santo de Deus, a diferenciarmos o que é necessário ou aquilo que é consumismo. E aquelas pessoas que estavam vivendo na presença de Deus, na vontade de Deus, elas estavam com a visão certa das reais necessidades. E assim a igreja de hoje, quando está vivendo na vontade de Deus, vê somente as reais necessidades, não sai do necessário. Sair do necessário corre riscos. Eliseu era o líder daqueles futuros profetas e vivia em perfeita comunhão com aqueles discípulos e todos em perfeita comunhão com Deus, vivendo exclusivamente na vontade de Deus. E é neste ambiente de comunhão perfeita que as pessoas têm a visão das necessidades reais. Nós vivemos um tempo em que os crentes estão se tornando consumistas. Não têm a visão exata daquilo que é necessário ou daquilo que é banal, desnecessário. E aqui nós temos essa primeira lição. Vivendo na vontade de Deus, nós vemos as reais necessidades. Nós também, quando estamos vivendo na vontade de Deus, nós buscamos a solução respeitando as autoridades. Aprendemos isso no versículo 2. Vamos, pois, até o Jordão. Tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele, ide. A autoridade daqueles discípulos concordou prontamente, porque eles estavam buscando a solução com a pessoa certa, com a autoridade na vida deles. Eliseu respondeu, ide. Quando há unidade na palavra de Deus e na comunhão santa, a proposta de solução é imediatamente aprovada pelas autoridades da igreja local, como aconteceu lá naquela escola de profetas. Eliseu não só aprovou a proposta deles, mas também deu uma ordem, ide. É necessário, então, estejam indo imediatamente providenciar para que o espaço seja ampliado, seja melhorado. Quando os crentes estão vivendo na vontade de Deus, aparecem soluções perfeitas para os problemas, porque aí os crentes buscam a solução, respeitando as autoridades, com a visão da real necessidade. Quem está na comunhão santa tem a perfeita visão, não é seduzido pelas imposições do mundo, pelas propagandas, pelo marketing do consumismo, mas nós somos conduzidos pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus, como aconteceu com aqueles profetas e aqueles discípulos de profetas. A solução toma a direção certa. O individualismo e a autossuficiência são o trilho da derrota. Mas, ao contrário, a unidade conduz a grandes soluções. A unidade. Por isso que a Bíblia ensina a igreja, desde os tempos mais antigos, a vivermos em unidade. Tomemos de lá cada um de nós uma viga. Tomemos de lá cada um de nós uma viga. A sugestão para a solução é: cada um contribua para a edificação. Ninguém fique de fora do trabalho. E é isto que é ordenado para nós como igreja do Senhor. O apóstolo Paulo compara a igreja com um corpo humano, o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça. Muitos membros, mas todos devem trabalhar, cada um na sua função, harmoniosamente, em unidade. O individualismo e a autossuficiência são destruidores. A unidade é construtiva, é edificante. O crente sábio, os filhos de Deus sábios, buscam a solução na vontade de Deus. João 3:27 diz assim, respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Muitos caem na ilusão de que conseguem coisas sem a bênção de Deus. Pode até conseguir, mas não dura isto. Aquilo que é dado do céu é duradouro. Está na bênção de Deus. Está na vontade de Deus. A casa pequena afetava a vida de cada discípulo. Por esta razão, eles buscaram a bênção. Eles buscaram a solução. Mas eles foram buscar a solução, a bênção, com quem poderia abençoá-los? A sua autoridade pastoral, Eliseu. Você tem buscado a bênção pastoral para ser bem sucedido naquilo que deseja resolver? É isto que nós aprendemos também quando estamos vivendo na vontade de Deus. Buscar a solução respeitando princípios de autoridade. Vivendo na vontade de Deus, também buscamos apoio e instrução das autoridades. Aprendemos isso no versículo 3. Nós vemos o exercício deste princípio na Bíblia toda. Vemos Deus apoiando e instruindo o seu povo através de mestres ungidos. Vemos no Velho Testamento Deus levantando muitos homens para conduzir o seu povo. Vemos no Novo Testamento Jesus instruindo seus discípulos e os seus discípulos instruindo outros discípulos, e assim vai continuar até que Jesus volte. Sempre no fundamento da instrução, do apoio, obedecendo princípios de autoridade. No versículo 3, fala assim: disse um, serve-te de ires com os teus servos? Ele tornou, eu irei. A humildade de buscar apoio e instrução com a autoridade espiritual da sua vida. Disse um dos discípulos, Eliseu, é possível você como autoridade nos acompanhar os teus servos? Eliseu prontamente disse, eu irei. Pronto para apoiar, pronto para instruir, dada a submissão, a humildade daqueles discípulos. Nós só crescemos quando buscamos apoio e instrução de pessoas que Deus coloca para nos guiarem no caminho santo. O crescimento vem através de pessoas santas que Deus coloca para guiar, para instruir, para apoiar. Muitas pessoas vão de mal a pior porque não se sujeitam à direção que o Senhor Deus dá através dos pastores nas igrejas locais. Deus quer abençoar e Ele usa pessoas para abençoar. Usa pessoas para abençoar em todos os sentidos. Líderes abençoando liderados, liderados abençoando líderes. Deus quer abençoar através da unidade e o respeito no princípio de autoridade. Muitas pessoas vão de mal a pior porque perdem esta noção. Como os discípulos da casa de profetas, você tem buscado apoio, instrução e comunhão pastoral para não cometer erros? É um questionamento que o Espírito Santo deixa para nós. Quando buscamos o apoio como estes discípulos, nós acertamos. Sozinhos, nós somos confundidos pelos poderes enganadores das trevas. Vivendo na vontade de Deus, nós vencemos com o apoio e a instrução das autoridades espirituais que Deus coloca nas nossas vidas. Vivendo na vontade de Deus, as dificuldades aparecem, mas os milagres acontecem. Vemos isso nos versículos 4 a 7. E foi com eles. Eliseu disse, eu irei. E foi com eles. Chegando ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse, ai, meu senhor, por que era emprestado? Perguntou o homem de Deus, Eliseu, onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali, e fez flutuar o ferro, o machado, e disse, levanta-o. Estendeu ele, o discípulo, a mão e o tomou. Vivendo na vontade de Deus, as dificuldades aparecem, mas os milagres acontecem. Para aquele discípulo, era o fim. Tinha acabado o sonho de ser profeta, porque ele perdeu o machado na água. E o machado era emprestado. E o machado era uma ferramenta rara naquele tempo, uma ferramenta muito cara, poucos tinham. Tanto que a casa, a escola de profetas não tinha um machado, foi tomar emprestado. Tudo estava acabado para aquele discípulo. Mas o que, que nós vemos aqui? Ele se humilhou, pediu socorro à autoridade da sua vida. E o que, que aconteceu? Deus operou com milagre. Alguém já viu um pedaço de ferro flutuar? Aqueles discípulos viram. E nós podemos ver também, se vivermos na vontade de Deus. Podemos ver coisas maiores ainda, porque o Senhor Jesus prometeu. Se vivermos na vontade de Deus, se vivermos no poder do Espírito Santo de Deus, o milagre acontece. Deus entra em ação quando o homem se sente impotente. O impossível acontece quando nos sentimos impotentes, mas só acontece o impossível quando confiamos em Deus. E ali estavam homens que confiavam em Deus, que confiavam na autoridade espiritual que Deus tinha colocado para guiá-los. As dificuldades aparecem, mas nós precisamos ter certeza que os milagres acontecem. E vivemos tempos de muitos milagres. Deus tem derramado muitos milagres. Basta nós estarmos atentos, os milagres estarão acontecendo. Basta sermos fiéis, vivendo na vontade de Deus, e muitos milagres estarão acontecendo no nosso dia a dia. E nós vemos aqui o poder de Deus se manifestando numa situação muito simples. Alguém poderia dizer, mas por que flutuar um machado? Por que um milagre tão desnecessário? Muito necessário, porque através deste milagre, através da unidade de Eliseu e seus discípulos, nós temos grandes lições. Nós temos um aprendizado hoje com este evento, com este fato histórico. Esta história se repete no nosso dia a dia, de modo prático, se nós estivermos atentos no nosso relacionamento como igreja e como filhos de Deus. Romanos 8:27 diz assim: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Deus sonda os corações, ele sabe de tudo, e segundo a vontade de Deus é que o Espírito Santo nos guia. Este machado flutuou porque foi da vontade de Deus. E o Espírito Santo, lá naquele momento, intercedia por Eliseu, para que o milagre acontecesse. Mas nós precisamos estar segundo a vontade de Deus, vivendo na vontade de Deus. E aí, as dificuldades estarão aparecendo, mas os milagres estarão acontecendo. Certamente, porque Deus é fiel e é justo. Você tem amargurado nas dificuldades ou tem se deliciado com os milagres da provisão de Deus? É uma escolha pessoal. Deus quer que nós nos deliciemos com os milagres da sua provisão. Muitas pessoas acham impossível viver na vontade de Deus. Mas impossível mesmo é viver fora da vontade de Deus. É que por causa da dureza do coração, as pessoas caem no engano e na sedução do mundo, passando a achar que Deus exige muito, que Deus exige demais. Daí então, acham ser impossível viver na vontade de Deus. Mas de fato, Deus é exigente. E eu posso enfatizar, Deus é muito exigente. Mais exigente do que qualquer autoridade na face da terra. Mas quando nós decidimos viver, quando nós decidimos viver diariamente conforme a vontade de Deus, Ele nos capacita para andarmos no rigor das suas exigências. Ele capacita cada um para viver na grandeza do seu amor, na grandeza da obediência aos seus mandamentos que são exigentes. Não é impossível viver na vontade de Deus. Para o crente deve ser impossível viver na vontade da carne, na vontade do mundo. Isso sim. É uma escolha nossa. Se nós escolhemos, é muito simples. Ele nos capacita. Vivendo na vontade de Deus, tudo fica mais fácil. Vivendo fora da vontade de Deus, o mundo passa como um rolo compressor por cima de qualquer pessoa. 1 João 2,17 diz assim: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. O mundo passa. Todas as luxúrias, todas as corrupções do mundo também passam. Aquele, porém, que faz o quê? A vontade de Deus, permanece eternamente. Agora, se nós colocarmos aqui, aquele que faz a sua vontade, fracassa imediatamente. Juntamente com o mundo que já é fracassado, juntamente com Satanás que já é derrotado. Então, nós precisamos fazer a vontade de Deus para permanecermos eternamente. Precisamos viver na vontade de Deus para sermos mais que vencedores, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Não questione se você vai conseguir viver na vontade de Deus. As pessoas costumam questionar a questão da vontade de Deus. Não questione se vai conseguir viver na vontade de Deus. Simplesmente decida viver na vontade de Deus e tudo irá bem. É uma decisão. Decida viver na vontade de Deus e tudo irá bem. Tudo dará certo. Isto é poderoso. Quando nós não questionamos a vontade de Deus e decidimos viver na vontade de Deus, tudo vai bem. Agora, se a escolha for não viver na vontade de Deus, tudo irá mal. Esta é a lição que aprendemos com este acidente do machado que é perdido no rio. Que lições poderosas aprendemos aqui. Aprendemos com esses homens que estavam vivendo na vontade de Deus. E nós devemos viver sempre na vontade de Deus para sermos sempre mais que vencedores. Não questionar, porque nós já temos a provisão da vitória. Temos a provisão para andarmos na vontade de Deus. E esta provisão já foi doada quando Jesus entregou a sua vida em nosso lugar na cruz do Calvário. Jesus providenciou vitória quando morreu em nosso lugar. Basta nós crermos. E João 3,16 diz que Deus nos deu esse presente tremendo. E todo o que nele crê, não perece, não morre, mas tem a vida eterna. E glórias a Deus por isso. E daí? Você tem andado conforme a tua vontade ou está vivendo na vontade de Deus? A escolha é nossa. Se andarmos na nossa vontade, é fracasso, é derrota. Se andarmos na vontade de Deus, a vitória é certa. Vivendo na vontade de Deus e vencendo todos os poderes das trevas. Este é o nosso destino, se nós escolhermos assim, se nós concordarmos com a vontade de Deus. Amém, família abençoada. Glórias a Deus.